UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Se você está ouvindo o programa Conexões, muito obrigado pela sua audiência. O Conexões traz cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. O programa vai ao ar de 10 ao meio-dia, de segunda a sexta, comigo Elias Santos.
E comigo Luísa Glória.
E o que temos agora no cardápio?
Então, né, Elias, as preocupações aí em torno da Copa do Mundo não se restringe só às infraestruturas nas cidades que recebem os jogos, né, nas 12 cidades-sedes.
Sim.
As manifestações e as disputas dentro do campo. Órgãos das três esferas do poder, em conjunto com a sociedade civil e organizações não governamentais, articulam aí campanhas para conscientizar e coibir crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. E para a gente falar sobre o assunto, conversamos agora com a professora do Departamento de Psicologia da FAFISH, aqui da UFMG, e coordenadora do projeto de extensão CAVAS UFMG, Crianças e Adolescentes Vítimas de Abuso Sexual, professora Cassandra Pereira França. Muito bom dia, professora. Seja muito bem-vinda aqui à UFMG Educativa.
Bom dia a todos.
Bom dia, professora. Aqui é o Elias Santos. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, viu, professora? E, para começar, professora, eu gostaria que a senhora definisse para a gente o que, que é abuso sexual. Quando a gente fala em abuso sexual, que termo é esse, hein, professora?
Esse termo, inclusive, é um termo muito controvertido, né? Alguns autores nem gostam muito dele, mas a ideia que está contida nesse termo é o fato de você ter alguma atitude ou levar, né, a desencadear alguma atitude sexual em pessoas que não tenham condições de consentir, né, na participação voluntária do envolvimento sexual.
Sim.
Né? Então, crianças, ou às vezes até mesmo adolescentes, né, que você, de alguma maneira, seduza e induza a ter uma relação sexual, parcial ou total, sem que essa pessoa tenha estrutura emocional para optar, né, por esse envolvimento.
E a exploração, professora? O abuso sexual aí comparado com a exploração?
Bom, a exploração sexual é uma expressão utilizada mais para quando a criança é aliciada e exposta à violência sexual com fins comerciais, né? Então, nesse sentido, ela é diferente do abuso sexual.
E qual que é o cenário aí, professora, do abuso sexual de crianças e adolescentes hoje no Brasil?
Olha, o cenário é extremamente grave e preocupante, né? Porque nós temos, no que diz respeito ao abuso sexual, que é especificamente a parte, né, que o Projeto CAVAS trabalha, nós temos índices muito altos, né, de violência contra as crianças, e em grande parte, né, os abusadores das crianças são pessoas que são muito próximas da vítima, né, pais, padrastos, avós, que geralmente abusam das crianças.
Professor, nós estamos em plena Copa do Mundo, né? Um grande evento que acontece no Brasil. O Brasil começa a receber grandes eventos já há algum tempo. É verdade mesmo, professora, que com esses grandes eventos, a questão do abuso e da exploração sexual, né, principalmente da exploração, eles aumentam mesmo? Os casos aumentam, professora?
Aumentam sim, né? O Brasil, ele é muito procurado para o turismo sexual, né? Então, a gente tem, na verdade, esquemas que só se sabe depois, né, muito tempo depois, que ofertam, né, para os turistas, crianças de 10, 11 anos de idade para relações sexuais, né? Principalmente nas cidades interioranas ou em determinadas regiões, né, mais pobres das grandes metrópoles, né? Essas crianças muitas vezes são aliciadas, as famílias, no desespero, às vezes, né, por dinheiro para o seu sustento, né, às vezes consentem, né, com esse uso, e quando não, né, acontece, às vezes, roubo de crianças, desaparecimento de crianças para serem usadas nessa finalidade.
E como que deve ser a atuação, professora, não só do poder público, né, mas a nossa também diante dessa questão?
Sim, olha, a única coisa que a gente pode fazer é ficar atento. Eu acho que uma coisa interessante, né, é não deixar as crianças nas ruas ou desocupadas, né? Nesse sentido, foi muito controvertido essa história das escolas pararem durante a época da Copa do Mundo, né? Porque nós temos aí as crianças ficando sem aula, né? Um contingente grande de crianças que estão vagando, né? Brincando nas ruas e tudo mais nesse período de Copa, né? Mas isso foi muito debatido, o projeto Cavas particularmente não trabalhou na campanha, porque Sim. nós não trabalhamos com campanhas de prevenção. Nós fazemos apenas o tratamento psicoterápico de crianças que foram vítimas de abuso sexual, né? Dentro da rede de proteção às crianças e adolescentes, esse é o nosso papel.
Interessante, professora, porque a gente não pensou nesse viés, né, uhum. da coisa. Porque realmente as crianças não, até o final da Copa, elas não têm aula e os adultos continuam trabalhando, né? Então, sim, essas sim. crianças ficam, às vezes, sozinhas ou com outras pessoas. É realmente complicado isso. Ao suspeitar de algum caso, o que a gente pode fazer? Tem uma denúncia? Como é que funciona
tem,
isso?
Tem sim o Disque Denúncia, né? Que uhum. você pode acessar, você pode ligar, né? E imediatamente denunciar.
Sim, é o Disque 100, né? Que a gente tem isso. em geral aqui. E aí a privacidade está garantida, né?
Exatamente, o anonimato, né?
O anonimato.
Porque
uhum.
muitas pessoas têm medo, né, de denunciar e serem localizadas, e de fato é perigoso, né? Isso daí, se o abusador sabe quem está denunciando, a gente vê muitos casos em que eles reagem com muita violência, com muita agressividade.
Certo, agora são 10h41, você está na Rádio UFMG Educativa, estamos conversando com a professora do Departamento de Psicologia da Fafiche, coordenadora do projeto de extensão Cavas UFMG, Crianças e Adolescentes Vítimas de Abuso Sexual, professora Cassandra Pereira França.
Pois é, professora, vamos pensar numa coisa aqui, essa criança, né, que foi vítima, né, de abuso, de exploração sexual, o projeto ele trabalha com atendimento a essa criança. Como é que se dá esse atendimento? Existe também aquele famoso mito que se essa criança foi abusada quando criança, provavelmente será um adulto que também será um abusador. Isso são mitos ou é verdade? Como é que se dá esse atendimento, hein, professor?
Olha, o tratamento que nós fazemos, né, o tratamento psicoterápico, ele tem como uma de suas metas, né, tentar impedir esse ciclo vicioso, né, que não é um mito, é bem verdade. Né, a identificação com o agressor, né, é um conceito muito estudado na psicanálise e diz de um mecanismo de defesa que a criança usa, né, para suportar conviver com essa violência prolongada. Então, ela se identifica com o agressor, né? Ela passa para uma posição ativa, né? E repete o mesmo que aconteceu com ela com outras crianças menores, irmãos, primos, colegas, né? É uma tentativa de dominar a excitação que aquela cena desencadeou nela. Então, isso existe, sim.
Sim.
Né? Então, quando a gente faz um tratamento psicoterápico, a gente tenta não só canalizar, né? Quer dizer, fazer com que a criança encontre um meio de expressão, né? do traumatismo,
uhum.
como ela também possa tentar, né? de alguma maneira, superar o impacto da violência.
Ok, então o ciclo vicioso não é mito, é verdade, e há tratamento, o atendimento pode tratar essa criança, não é isso, professor?
Sim, sim. Não que vá acabar completamente tá. com o traumatismo, isso nenhum tratamento consegue fazer, mas pode minimizar as sequelas.
E esse tratamento, professor, ele é a longo prazo, mas ele tem um prazo também ou não? Ele é permanente, como é que é?
Não, ele tem um prazo. Todo o tratamento psicoterápico de criança costuma girar em torno de 2 a 3 anos. Esse costuma ser o prazo habitual de um tratamento. Né? E ele não é eterno, né? A criança uhum. não fica a vida toda no tratamento, não. O que o tratamento vai ajudar também é fortalecer a confiança da criança no adulto, né? que é completamente destruída com o abuso sexual.
Ok. Professora, o envolvimento dos alunos, né, de psicologia, os bolsistas, como é que se dá isso? Por que esse envolvimento deles é importante? Eles se assustam com os casos? Como é que é, professora?
Olha, os alunos, o projeto CAVAS, o UFMG, ele é muito bem recebido, né, e reconhecido de um modo geral, uhum, lá na UFMG, no Departamento, sim, de Psicologia da UFMG. Quase sempre o que nós fazemos, né, é uma divulgação. Então, os alunos, eles participam do projeto como ouvintes, né, em seminários, simpósios, né, jornadas, desde o comecinho do curso. Então, esse interesse deles, né, por essa temática vai sendo gradativamente despertado, né? E geralmente quando eles estão depois do oitavo, nono período, quando eles estão fazendo estágio em clínica infantil, né, eles geralmente se candidatam, concorrem a bolsas, né, de pesquisa, bolsas de estudo para lidar com essa temática. Né? Alguns vão trabalhar na parte de intervenção clínica, né, enquanto que outros trabalham só com pesquisas.
Sim. É uma experiência importante na formação desse aluno, né? Desse profissional, né, professor?
Infelizmente, essa problemática ele vai se deparar na sua prática clínica,
isso,
né? Porque,
uhum,
não é um fenômeno, né, que está acontecendo em todas as camadas sociais, né? Então, independente de onde o estudante, né, o nosso graduando futuro psicólogo for trabalhar, ele vai se deparar com isso. Em postos médicos, em escolas, em APAES, em instituições para surdos, em todos os locais, né, a gente pode encontrar casos de crianças que são vítimas de abuso sexual.
Professora, para finalizar, todos os dias aqui na nossa programação, nós lemos sempre um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, tem recebido várias críticas, né, principalmente aí, né, colocando as barbas de molho de muitas pessoas que estão na mídia, né, de muitos jornalistas. E aqui nós continuamos a acreditar que o Estatuto é importante, que nós devemos trabalhar por ele. Professora, qual a opinião da senhora sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente?
Olha, eu acho que o Estatuto, ele tem um grande mérito, né? Porque ele conscientiza os profissionais e a sociedade em geral da obrigação coletiva de proteger as crianças, né? Ou seja, ele estimula, ele incentiva, né, todos nós a denunciar esses casos, né? Ele incentiva cada um de nós a cuidar daquela criança, né, ou das crianças, mesmo que elas não vivam conosco. Porque esse é o tipo de crime, né, que se a gente for pensar bem, se 70% dos casos as crianças são abusadas por pais ou padrastos, quem é que vai denunciar? A família fica completamente cega, muitas vezes, para o problema, né, e sob ameaça, né, são muitas vezes, em grande parte, são homens violentos que ameaçam os filhos, a esposa. Então, quem que vai denunciar? Né? Quer dizer, tem que ser alguém de fora desse sistema adoecido, né?
Ok. Professora, muito obrigado pela participação aqui conosco e conte com a Rádio UFMG Educativa, tá bom, professora?
Tá bom, obrigada a vocês pela atenção.
Obrigada, tá? Professora, bom dia. Bom dia. Tá, e essa foi a professora do Departamento de Psicologia da Fafix, coordenadora do projeto de extensão CAVAS UFMG, Crianças e Adolescentes Vítimas de Abuso Sexual, professora Cassandra Pereira França. E, ó, para saber um pouco mais sobre o CAVAS também, né, tem o site da fafix.ufmg.br/lagir. E lá dentro do Lagir, daí tem a parte aí que é destinada ao projeto CAVAS UFMG.
Uhum.
Tem uma matéria no boletim que saiu dessa semana, então www.ufmg.br/boletim. E a utilidade pública é o Disque 100, né?
Disque 100, isso mesmo. E aí, lembrando, Lolis, que essa entrevista que fizemos agora, né, devido hoje à questão do feriado, ela só vai estar disponível na página da Rádio UFMG Educativa amanhã, tá bom?
Isso.
Então, hoje nós deixaremos para colocar a entrevista amanhã, caso você tenha perdido ou queira ouvir de novo a entrevista com a professora Cassandra Pereira França, tá certo?
Fica aí o alerta, né, para denúncias Disque 100, a denúncia é anônima.
E nesse momento, né, da Copa do Mundo, grandes eventos aumentam mesmo a questão, né, da exploração sexual contra crianças e adolescentes. E aquela coisa que, né, se a criança foi abusada sexualmente, né, ela pode sim se tornar um adulto que também vai cometer esse abuso. E, inclusive, a professora falou um detalhe que eu não sabia, Lolis, assim, interessante mesmo, que essa criança começa a cometer esse abuso com outras crianças, né, dentro da, né, de uma questão até de passar adiante ou de depois daquela questão, assim, né, de tanta emoção que ela teve, né, emoção negativa, e ficar freada, então é preciso colocar para fora essa emoção, então ele acaba descontando, colocando para fora essa emoção em cima de outras crianças. Então, realmente, é preciso quebrar alguns mitos e conversar a respeito desses assuntos, tá bom?
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.